Sta no ar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantastic na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marchetti, tenho aqui sempre comigo o meu, o seu, o nosso produtor e comentarista, Mário Lucas Carboneira.
Olá a todos, olá Rodrigo, estamos aí, somos da galera. E vamos lá, vamos pro filme da semana.
Então, antes da gente começar com o filme de hoje, aqueles recadinhos que vocês já conhecem, para mandar dicas, sugestões, comentários, manda um e-mail para nós no profundorossocast@gmail.com. E para ficar ligado em tudo que está acontecendo nessa temporada e ainda vai acontecer, é preciso nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram @profundorossocast. E no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. Beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, o filme do dia. Um grupo de amigos contrata uma médium para fazer uma sessão por Zoom na quarentena. As coisas pareciam bem, até que um espírito maligno começa a invadir as suas casas e a eles. E o filme de hoje é Host. Cuidado com Quem Chama, de 2020. O filme tem a direção de Rob Savage e o roteiro fica por conta de Rob Savage, Gemma Hurley e Jed Shepard.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
Então, se você ainda não assistiu Host, Cuidado com Quem Chama, vai lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz uma análise aprofundada. Bom, vou começar falando aqui então que, como no episódio anterior do Deixa Ela Entrar, foi um filme sugerido aí pelo meu companheiro de podcast. Então este foi um filme que eu resolvi trazer aqui, escolhi para nós debatermos. Esse filme que se tornou uma sensação aí, viralizou na internet na época de pandemia e isolamento social. Então, né, temos algumas coisas aí para falar. Como sempre, vou deixar aí que o Lucas comece a introduzir os seus pensamentos sobre este pequeno found footage.
Bom, então, né, estamos aí diante de mais um filme que teve o seu título traduzido pro nosso querido português de uma maneira magistral. Não sei porquê, mas tudo bem, eles têm lá os seus motivos misteriosos para traduzir como traduzem e tal. Mas enfim, então estamos aí diante de um filme que chamou atenção pela forma como veio à luz em meio a uma pandemia, em meio a um lockdown principalmente bastante severo. Ele é de 2020 ainda, daquele primeiro lockdown bem forte que teve lá por abril, maio, junho do ano passado, foi quando eles começaram a produzir. Então o filme pelo Zoom, né, que é uma espécie de Skype aí para quem não conhece. Eu nunca usei também, mas conheço de nome. Enfim, então...
O pessoal que tá trabalhando de home office em casa, com certeza conhece.
Exato. É um filme que ressoa com o pessoal por causa disso, porque tem muita gente trabalhando assim. E por isso mesmo, pode ser que, né, como foi o caso aqui do meu comparsa aí de podcast, que acabou até confundindo as bolas depois de terminar de ver o filme, não sabia se estava numa reunião de trabalho ou o quê. Mas, então, por isso chamou atenção, foi feito em condições que a gente pode chamar precárias. É claro, vai ler por aí e vai dizer que foi feito só pelo Zoom, eu acho que não é nem possível isso. Claro que teve alguns momentos ali, até o próprio diretor fala que, né, teve que ir gente na casa dos atores para fazer o filme. E eles foram, né, vestidos daquele jeito lá, com aquelas roupas de cientista mesmo, de laboratório químico, para filmar, para fazer, principalmente as cenas de morte, cenas em que acontece alguma coisa nas casas, né, alguma movimentação, algum objeto voando, o próprio ator voando. banda, esse tipo de coisa. Então, é um filme que chamou atenção por isso. Eu acho que faltou um pouco no quesito ali da história, já me adiantando aqui na análise crítica do filme, faltou um pouco de história, né? Eles conseguiram fazer muito com pouco, com pouquíssimo até, mas acho que ia acabar descuidando um pouco na história. A gente viu ali que tem 3 roteiristas, não sei o que exatamente tanto eles fizeram, porque... É, né? De história, de fundo, de pano de fundo não tem muito, mas a gente vai falar mais daqui a pouco. Interessante também que o filme começou por causa de uma pegadinha que o diretor fez. Também a gente vai falar na parte das curiosidades sobre isso, mas então começou com uma pegadinha que ele fez, que viralizou, fez uma febre de internet ali, e as pessoas para quem ele fez a pegadinha eram justamente os atores do filme. Então pode ir lá no Twitter do cara, tu vai ver essa pegadinha, são os mesmos atores. Só que, em tese, eles não sabiam que estavam sendo filmados, não sei, né? Vai ver daqui a pouco. Foi tudo combinado, a gente não sabe. Mas, em tese, então ninguém sabia. E é um negócio que ele disse que está ouvindo algumas coisas lá, e aí vai investigar. E os atores ficaram apavorados, aquilo gerou essa ideia. Então, bastante, né? Bastante interessante o filme. Agora, né? Faltou algumas coisas ali, talvez, na parte da história, né? Atuações... bastante legais, é um filme que realmente chama atenção, principalmente por essa parte ali, dessa história de fundo, de como ele veio acontecer num período que ninguém estava fazendo filme. Mas vou deixar o Rodrigo falar aí quais as impressões iniciais, depois a gente fala mais.
É, eu fui tirando o fato, né, que eu sabia que o filme tinha sido todo feito durante o lockdown, né, durante a pandemia, que ele era um filme da Shudder, né, que é o canal de streaming aquele americano, que daí tem terror, suspense, e como a Netflix também tem produções próprias, né? E aí agora no Brasil a Netflix trouxe ele, né? Chamou atenção, mas fui assim até assistir primeiro, porque normalmente quem assiste os filmes aqui no podcast é o Lucas, antes da gente fazer o episódio, pelo menos, né? Eu sou brasileiro, né? Deixo tudo pra última hora, então.
Para a última
que...
hora.
Última hora, às vezes o cara tá assistindo horas antes de começar a gravação aqui do podcast, mas...
Né, acontece.
Deixa pra lá, acontece. E me surpreendeu bastante o filme. Confesso que eu tô ficando velho pra filme de terror, né? Teve momentos ali que o filme realmente me causou uma tensão, sim, em alguns momentos. E eu achei muito legal como ele constrói a tensão com pequenos detalhes no início, né? Ainda não tem aqueles jumpscare, aquelas coisas que... Isso é um ponto fraco pra mim no filme, que infelizmente o diretor ele recorre a esses artifícios aí em alguns momentos, porque a tensão quando se cria no início, um exemplo é aquele fundo da câmera lá da mulher que é evidente. Aquilo lá por si só já é assustador. Eu não preciso, né, nada pulando, nenhum barulho na tela, alguma coisa do tipo. Então eu gostei bastante, né, como é que ele cria essa tensão. Algumas coisas eu achei desnecessárias, assim, outras coisas mais pro final do filme, assim, não curti muito, mas a gente vai falar aí. E realmente, tipo, trabalhando de quarentena na home office, eu uso Zoom, Teams, usava um outro lá que eu esqueci o nome também, Skype. E acabou o filme e quando acaba ele fica na telinha do Zoom que acaba a reunião ali. E eu, tenho que fechar o aplicativo, né? Acabou. E meu cérebro achou que tava numa reunião já também. Eu, tô ficando louco, né?
Mais uma forma geral.
É, um ano já em home office, aí na quarentena, então já começou a confundir tudo. Mas é aquela coisa, né? O cara usou uma situação, né? Problema. Para criar oportunidade. Então, eu acho que o filme se vale muito disso e soube aproveitar muito bem essa oportunidade e fazer um terrorzinho decente.
É, foi isso que ele disse, né? O diretor disse que o filme a gente não sabia se ia dar certo, claro, nunca sabe, mas principalmente um filme desses, nessas condições, ele disse: a gente não sabia se ia dar certo, mas se não desse certo também, o pessoal ia perdoar, porque. Né, ia ver como é que foi feito e depois ia ser esquecido e não ia ter problema. Na verdade, não foi o que aconteceu. O filme chamou atenção, atraiu a atenção do público. Depois a gente vai falar também da, né, da atenção que foi dada, das avaliações que recebeu. Mas chamou a atenção de uma coisa que para mim é um dos pontos fortes, que é o fundo de tela, né? O jeito que...
Uhum.
É quase automático que aquilo ia acontecer, que é aquele negócio. Tem 6 telas ali aparecendo e tu sabe que, né, alguma coisa vai acontecer e tu fica procurando, às vezes, no fundo da tela, se tem alguma coisa se mexendo, se tem algum, né, algo passando, alguma coisa que... é subliminar ali, e isso aí é uma coisa que é quase automática, né? O filme nem tem que se esforçar muito. Eu não vi nada se mexendo assim. Pode ser que tenha se mexido e eu não tenha visto, mas eu não vi nada se mexendo fora, né, de horário, sem alguma coisa que fosse, né, só um, sei lá, um sustinho inicial ali. Eu não cheguei a ver, mas só o fato, né, de estar ali as 6 telas já cria essa tensão de tu ficar escaneando ali, né? Que, tem alguma coisa, vai aparecer uma sombra estranha, vai mexer alguma coisa no fundo. Então só isso já funciona. E realmente é um filme que consegue gerar uma tensão, isso sem dúvida. E aí o grande problema pra mim é que não teve muita história. Assim.
Pô, cara, de novo, cara!
Não, eles não se deram ao trabalho de criar assim uma história que pudesse prender, que, pelo menos do meu ponto de vista. Vamos ver o que o Rodrigo vai dizer, vamos ver o que ele vai dizer, mas não criou assim aquele negócio de tipo a pessoa ficar depois discutindo, ah, mas o que aconteceu? Teve aqui uma dica estranha aqui, teve uma pista ali. Isso não teve, né? Acho que eu senti falta um pouco disso.
É, ele parece um filme mais conceitual, né? Do que um filme, propriamente uma história escrita. Como é que eu vou explicar isso?
Seguindo os ditames, digamos assim, de roteiro, né? Uma
coisa algo assim. Então, o filme parece que ele foi criado em cima de um conceito, onde a gente tinha o núcleo da história, que é o que a sinopse diz ali, né? Que é os amigos que vão fazer uma sessão espírita por videoconferência e acabam invocando um espírito maligno. Então, eu acho que tudo foi construído em cima desse argumento, desse conceito, né?
Uhum.
E aí, tipo, construir tudo que acontece no filme em cima dessa ideia do espírito maligno pela videoconferência. Então, não parece que tem a falta de história que eu acho que tu sente. É porque a gente já entra nessa videochamada iniciada ali pelo personagem, né?
Sim.
A principal, né, que inicia a videochamada, e é como se alguém estivesse assistindo estilo um found footage de fita, né, que
Sim.
alguém vai lá e dá o play ali, põe fitinho no videocassete ou no vídeo e tal na internet. O espectador é como se estivesse assistindo aquela videoconferência gravada ali por alguém,
uhum.
tá? Perdida, onde aconteceu os fatos. Então acho que por causa disso parece que tem uma falta de história, de fundo ali, de um por que que eles estavam fazendo aquela sessão espírita, porque os amigos eles estavam ali para, né, dar uma força para a amiga ali, a principal, que eu esqueci, a Hayley, né? Hayley,
uhum.
personagem principal. E apesar de eu achei o final do filme ruim, mas eu achei muito genial a sacada de o filme ter a mesma duração do que uma videoconferência pelo Zoom, que é o plano grátis, né? Que se o cara quiser mais tempo do que uma hora, o cara tem que contratar um plano lá e fazer. Então várias vezes eu já fiz reunião pela empresa, tipo, caía a sessão, tinha que criar outra reunião, mandar o link de novo pro cliente. É,
olha aí, pessoal, o Rodrigo aí tá tendo que trabalhar fora aí, porque a gente ainda não pode se virar aí com o podcast, né, então já fica isso aí como argumento aí pro pessoal de, né, espalhar o podcast aí pra gente poder viver de podcast, quem sabe aí algum dia.
É, o podcast é por amor.
É, por
amor à arte.
Mas brincadeiras à parte, realmente, o filme tem essa vibe de found footage, parece muito uma atividade paranormal, conceito um pouquinho diferente, mas, né, bem parecido em outros aspectos, também aquele negócio de atividade paranormal que fica lá, né, tem quem gosta, eu não gosto muito, vai ficar, né, passando várias câmeras diferentes, tu fica esperando acontecer alguma coisa, uma sombra diferente, alguma coisa assim, né, então esse negócio da história ali, ele se parece muito com o primeiro Atividade Paranormal, que também é um filme feito com pouco orçamento.
Sim, inclusive ele tem referência ao primeiro Atividade Paranormal.
Tem alguma direta? Que eu não percebi.
Sim, é que eu consegui pegar, né? Ele tem referência ao Bruxo de Blair e a primeira atividade paranormal. A referência,
sim.
A referência da atividade paranormal é a hora que a mina joga farinha no espírito lá.
Ah, tá.
Pra ver onde o cara tá, e aí tu consegue enxergar as pegadas no chão.
Sim, sim.
Na atividade paranormal eles fazem isso, né? Eles jogam, não sei, a talco ou farinha no chão,
uhum,
pra ver se realmente tem um espírito na casa, se ficar pegado e tal.
É.
E a referência da Bruxa de Blair
eu
é quando...
Pode falar, Bruno.
A referência do Bruxa de Blair é quando a Caroline... Não, a Emma, tá, que é a loirinha, tá com um lençol lá, um cobertor no rosto, e tu só consegue enxergar os olhos e o nariz dela ali, sabe?
É, ah, sim.
Uma
claro,
referência ao final do... Perto do final ali do Bruxa de Blair, quando a guria lá tá chorando e saindo remelo pelo nariz gravando o vídeo.
Sim, que é uma das cenas mais conhecidas. Mas realmente é isso. Ele lembra o Atividade Paranormal porque justamente o primeiro Atividade Paranormal também não tem muita história. Acho também porque esse problema aí de não ter muito dinheiro, de ter sido uma coisa conceitual também. Depois o Atividade Paranormal vai inventar a história e a gente vê que eles, né, se perdem completamente nessa... tendo que fazer isso, pelo menos do meu ponto de vista, tem quem goste. Mas enfim, né, então ali parece que eles estão na mesma situação ali, os diretores de ambos os filmes. Mas realmente, só que assim, eu acho ainda que, né, mesmo com esse problema de condições, de dinheiro e tudo mais, poderia ter botado alguma coisinha ali, pelo menos ao estilo ali, sei lá, Hereditário, que não, nem é do Hereditário, mas é aquele negócio assim, ah, tem um livro, tem alguma referência, alguma coisa. Não, fica faltando tudo isso, né? Fica só nesse negócio, pra mim, é extremamente incompreensível, que é, ah, vamos fazer uma sessão espírita, assim, do nada, assim, pra se divertir, pra, né, pra nos divertir aqui. Eu realmente não entendo esse conceito aí.
Eu também, não...
Ah, tem vários filmes que é assim.
Ah, eu acho que isso daí é coisa de americano, cara, porque, né, qual a graça?
Deve ser coisa de americano.
Qual a graça?
Deve ser, e eu acho que aqui eu já ouvi história de pessoal, ah, vamos fazer o jogo do copo, assim, mas era uma coisa mais antiga, assim, hoje em dia eu não sei se ainda se faz isso, tem algumas coisas até mais bizarras hoje em dia, mas realmente é coisa de americano, né, só faltou aparecer a tábua Ouija lá, que graças a Deus não apareceu, porque também é outra coisa que...
Não, é, porque eu também não consigo entender qual é o divertimento, né, de tu abrir uma porta ali pra chamar um espírito maligno, um demônio,
não,
ou coisa pior ali, sabe, tipo, não, só por diversão.
É uma coisa que é uma possibilidade sempre, né, nos filmes, inclusive. Então, os personagens parece que nunca estão cientes disso ali. É só pra eles...
Que pode dar merda.
É? Então é uma coisa que também, pra mim, enfraquece na questão do roteiro. Mas, pra não fixar muito nisso, né, eu acho que os atores fazem um bom trabalho ali. Eu gosto muito da guria, dessa loirinha que tu falou. Pra mim, ela é mais divertida mesmo. Mas acho que todos são legais. São ingleses, né? Então tem o sotaque inglês ali, que é bem divertido.
Sim.
Pra quem ouve, né, com o áudio original. Então os atores, eu acho que sim, fizeram, né, um papel legal. As atrizes, principalmente, tem um ator que aparece ali, que pra mim também totalmente desnecessário, aquele cara.
É.
Que ele sai, né, antes de eles fazerem. E aí quando ele volta, ele de alguma forma tá ligado à coisa toda. Não sei se eu perdi alguma coisa ali. Por que que ele foi afetado pelo... Se ele não participou... Até onde eu me lembro do ritual mesmo, né, de invocação.
É, que tudo dá a entender que por causa da zoeira da Gema lá, né, que finge tal, mente, não sei o quê, daí a mulher lá que faz a Salem, que é a vidente lá, enfim, que vai fazer a coisa lá, sai, cai, a chamada dela.
Uhum.
E aí era uma mentira e tal, e aí porque eles zoaram o espírito, e esse espírito maligno, o demônio, ele se materializa como um enforcado, né? Que é a história que ela zoa lá e tal.
Uhum.
Ela conhecia um cara, o cara se matou, não sei o quê. E o cara, o Ted, esse que é o amigo delas, não tá nessa parte da zoeira.
Exato.
Mas aí dá a entender que porque ele entrou na chamada quando já tinha tornado caldo, aí ele se torna uma vítima também, mas daí é meio... Eu achei, tipo, nem precisava dele, tá ligado?
Não precisava.
Em si. É meio como, tipo... né, um exemplo de situações que o cara passa durante a quarentena, sabe? Uhum. Ah, a gente tem o exemplo da Caroline lá, que ficar em casa ou usar máscara tá afetando meus poros. A gente tem o caso da outra lá que foi morar junto com o namorado e eles estão meio tendo uma DR ali, o cara vai pro quarto pra ela fazer um negócio. E aí, tipo, como as pessoas estão sendo afetadas, né, pelo lockdown e tudo.
Exato.
E o Ted tem a namorada chata, né, que é o que fica ali, e eles não levam a sério o negócio, com rindo, ela desliga a reunião lá. E a gente já viu vários exemplos dessas interrupções, assim, umas coisas muito loucas. O cara tá lá numa live entre os filhos, a outra mulher tá lá no trabalho, o marido passou de cueca no fundo.
Ah, tal, sim, umas coisas sim. Assim. Exato, exato.
A gente vê muito essas zoeiras na
coisa
internet.
Coisa até mais bizarra do que isso.
E também um tempo atrás no Omigo lá, ou esses outros chats randômicos aí, de falar com estranhos e coisas, os caras já tinham botado uns anúncios de filme de terror, alguma coisa assim. Então ele vem e traz pra dentro do contexto, né, que com isolamento social as relações se tornam só virtuais mesmo. Então acho que tá ali mais como um exemplo de inconveniente, assim, do que elas cinco ali, que são o foco realmente da história. E são, não digo que o cara seja o mau ator, porque eu acho que não, acho que é bem natural, mas elas é que estão tendo atenção ali, participando. E eu achei bem verossímil a atuação delas ali, da Caroline, da Emma, das outras, né?
Sim.
E que nem eu tinha falado antes, não é tipo assim, eu não assisti esses outros filmes, tipo Amizade Desfeita e não sei mais o que lá que tem também, mas ele não é, agora os caras avacalharam o espírito e começa a morrer um por um. Não, o filme vai te dando algumas dicas em todos os planos de fundo das personagens, né? Começa com uma luzinha verde perto do fogão, aí depois tu vê o reflexo na vela da Gema ali, e aí a Emma tem as luzinhas ali atrás, uma porta que se mexe, um negócio, e ele vai, e aí tu cria aquela tensão de que tu não sabe quem é que vai ser atacado primeiro.
Sim.
E aí a Caroline tem aquele, o barulho tá vindo daí, e aí vai olhar no sótão, né? Eu me lembrei do Billy, do Black Christmas, no sótão.
Sim.
E aí a gente tem aquela primeira, que o cara sabe, né? Quem assiste um filme de terror sabe que vai botar a câmera ali e vai vir um jumpscare ou vai vir alguma coisa, e na realidade não tem um jumpscare, só aparece as pernas ali como se estivesse pendurado, enforcado. Eu achei muito boa aquela sacada, porque ela não vê o que ela tá vendo, né? Ela tá com um pau de selfie ali, transmitindo para as outras e tal. Não, volta aqui que tu viu, não sei o que. Já fica apavorado. E quando mostrava o plano de fundo, o vídeo do plano de fundo dela ali, eu já, isso daí vai ser usado para alguma coisa depois.
Sim.
Essa cena é meio perturbador, né? Da morte da Caroline ali. E
sim, eu acho.
A Emma.
Não, só para aproveitar isso aí que tu falou do pau de selfie, é que também isso aí é uma coisa que me irrita muito nesse filme, que, pô, chega um momento que os caras estão carregando ali um computador, um laptop, um notebook ali, pra tudo que é canto que eles vão, que não faz o menor sentido. Quando o cara volta lá e começa a ser assediado, o cara tá o quê?
Vixe!
Ele tá carregando ali o celular, o laptop dele, né?
É, o celular, né?
Mas é tudo uma coisa assim que, pô, né? Já ter, qualquer pessoa normal teria largado o negócio há 15 minutos, assim, então aquilo lá acaba,
sim,
forçando um pouco a amizade mesmo.
Sim, é que ali eu vejo dispensável ele, né, ter voltado, toda aquela coisa, porque aí a gente entra...
A loirinha ali também, qual é que é o nome da loirinha?
É a Emma.
A Emma, que também, ela se mexe bastante, até no começo tudo bem, ela tá mostrando, pô, tem algumas coisas estranhas, tá mostrando. Mas aí quando ela vê que realmente tem alguém ali, já não faz sentido, né? Pô, larga o troço, sai correndo, qualquer coisa assim. Qualquer pessoa ia largar no reflexo.
Mas aí a gente entra no ponto fraco do found footage, né? Por que que o cara não para de filmar?
É.
O REC tem a desculpa de gravar tudo que tá acontecendo, pra mostrar pras autoridades e tal, registrar o que tá acontecendo. É o calcanhar de Aquiles do found footage, é isso, né? Coisas, entre aspas, desnecessárias, ou a reação que qualquer pessoa teria, era parar e tentar fugir, né? E em alguns casos não acontece isso. no caso dele ali, acho que o celular, tem uma delas até, acho que é a Gema ali, que é a que faz a sacanagem lá, que usa óculos, ela tá no começo com o celular e aí tenta conectar no computador e fica umas loucuras lá. Outra coisa interessante que eu achei é a questão dos filtros, que o filme já mostra no início, né? A Emma ali com os filtros, umas máscaras de terror e tal, que vai encaixar depois, tentando colocar o filtro no espírito ali, que foi uma das poucas imagens que eu vi na internet antes de assistir o filme. Eu já achei bem bizarro, assim, e aí fez eu me interessar mais pelo filme. E eu acho que, de uma forma geral, todos atuam muito bem. Só, realmente, tipo, achei meio tosco, assim, a morte ali da Radin. E o fato ali da Hayley ali também, o cara achar que aconteceu alguma coisa. E aí, até então, o filme não tinha nenhum jumpscare. E daí, até começa a aparecer umas cara feia ali, digital, né? Um CGI meio besta. E...
O que eu acho ali é que o final, né? O final me chamou a atenção também negativamente, porque eu fiquei pensando antes de assistir o filme se eles iam fazer aquele tipo de final clichê. Que é o final do Unfriended também, né? Como é que é o nome em português desse aí?
Amizade desfeita.
Amizade desfeita, né? Te bloqueei no Facebook.
Vulgo te bloqueei no Facebook, no Zap Zap.
Te bloqueei no Orkut e no MSN, pra quem sabe o que são essas referências. E aí, pô, eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer um bicho aparecer na última cena e dar um jumpscare e acabar o filme e... Infelizmente eles fazem isso, acho que oportunidade perdida, poderia ter feito alguma coisa mais sutil, que é o que eu prefiro. E tem uma coisa que é interessante, que desde o começo, antes de começar a chamada ali, que ela tá chamando, na verdade, as pessoas ali, a Radina, e o pessoal não entrou ainda, a gente tem alguns indícios de que tem alguma coisa acontecendo na casa dela já ali, né? Abre uma porta, tem uns barulhos. Aquilo ali foi um ingrediente interessante que, pra mim, mal aproveitado, porque eles poderiam ter terminado com alguma coisa parecida com aquilo, naquela porta que ela abre, assim, ia entrando lá pra dentro e acabar a conexão. Sei lá, talvez ficasse fraco só isso, mas acho que a rota que eles usaram ali de, né, do bicho aparecer no último instante pra dar um jumpscare, pra mim era a coisa mais óbvia e mais clichê. Não gostei muito e achei que eles não iam por aí, achei realmente que eles não iam por essa rota, mas foram pelo caminho mais fácil, na minha visão.
É, eu nem questionei isso, cara, porque eu tava tão dentro do filme já, apesar de não ter gostado ali do que, né, a Emma não consegue sair de casa, então tem a morte dela ali, e aí a Gemma, só pra me confundir aqui, Gemma e a Emma. A Gemma é a que mora perto da Hayley, né? Que decide botar a máscara e sair de casa e socorrer ela, que foi sugada ali pelo espírito.
Sim, aquilo ali é um toque interessante, né? Porque ela se lembra de botar a máscara no meio daquela situação ali até.
Sim.
É um elemento interessante, meio engraçado até, se for pensar, né? Naquela hora... Acho meio difícil que alguém fosse pensar, se lembrar disso, mas é o que acontece. Eu não sei se o filme não tem alguma alegoria escondida ali com o lockdown. Eu não consegui desvendar, mas às vezes eu achava que sim, poderia ter alguma coisa, mas não consegui me aprofundar muito.
Se a gente pensasse que o espírito fosse uma alegoria ao vírus, e aí não é pra brincar com isso, porque, né, pode trazer consequências para as outras pessoas...
Poderia,
né? Eu tô aqui devagando sobre essa possibilidade, né? E quem convida ali pro ajuntamento as pessoas é a Hayley. E já tem um espírito na casa dela, então ela já tá com o vírus.
Exatamente. Já tá começando a aparecer algumas coisas aí.
E viagens à parte, uma coisa que eu acho que não é explorado no filme é esse atrito que tem entre a Hayley e a Gemma desde o início, né? E não sei se foi a Hayley que perdeu um irmão e o que a coitada da Gemma tem culpa no cartório, mas sempre dá uma merda, elas brigam, ela xinga a outra, né? Tem uma troca de farpa umas duas ou três vezes no filme em relação a elas ali. E quando a Gemma vai até a casa da Hayley ali pra salvar ela, que ela toma aquela garrafada na cabeça, eu pensei, acabou o filme, né? Como todo found footage, estilo Bruxa de Blair, o último personagem morre, a câmera cai e acabou, né?
Sim.
Eu tava ligado dentro do filme ali que eu pensei, ah, é isso, né? Mas nunca pensei que ia ter um jumpscare. E aí quando a Jim encontra a Hayley escondida ali, mais um negócio. Além de ela lembrar de botar a máscara, elas lembram de se cumprimentar tocando os cotovelos.
Isso, exatamente. É outra coisa que me chamou a atenção também.
Só que eu nem tava mais prestando atenção na duração do filme. E aí quando ela vai, puta, pá, quando vem aquela máquina fotográfica lá, ah, quando começa aquele negócio, putz, vai vir um jumpscare maldito, né?
Óbvio. Como? É, tá bom.
Ninguém esquece o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica, o som, né? Mas tem outros filmes, até tem referência de jogo, né? Não é o Fatal Frame que...
Isso, exatamente.
Que tem tirar as fotos dos espíritos lá.
Exatamente.
Mas, e aí tem essa porra desse jumpscare aí, daquela cara feia ali. Eu, cara, não acredito que os caras fizeram isso, cara. Só que aí eu pensei, bah, eu ia dar uma nota alta até pra esse filme. Mas daí agora, com isso, caiu no meu conceito, né?
Uhum.
Só que aí tem a sacada que eu achei genial, é que tipo, ah, sua conexão, sua chamada encerrou ali e tal, que acabou, deu uma hora, acabou a chamada e fica a telinha do Zoom quando acaba a reunião ali, que foi, né? Meia-noite, achando que tava no meio de uma reunião, mas... Isso é massa, porque quem tá acostumado a fazer videoconferência, reunião, coisa pelo Zoom, ali tem esse pepino de ter o poder de fazer uma hora de duração só.
É, aquele negócio.
E aí eu fiquei muito em dúvida, e tipo, putz, cara, tinha tanto potencial o filme, mas talvez nem eles sabiam o potencial que tinha. Porque criaram uma história baseada nesse conceito, mas...
Exato.
As atuações são boas, os efeitos são muito bons, né? Apesar de desnecessário ali o personagem do Ted ali, a morte dele eu achei, cara, muito, muito chocante, assim.
Uhum.
Por um aspecto de se torna um espectador ali. Aí eu pensei, né, o cara tá pegando fogo, mas o cara nem tá morto, né? Morreu e tal. E o cara acorda pegando fogo, é muito bem feito. A morte da... Né, batendo a cara no computador, ele já tinha um vídeo que se tornou viral também, rodando uma menina que ficou batendo a cara no note lá também. Mas é muito bem feito por causa do plano de fundo ali. Então, ainda tô pensando que... ainda não decidi ainda que nota eu vou dar pra esse filme. Mas no contexto geral eu gostei bastante. Fica aquela sensação de quero mais. Espero que não tenha uma continuação, né?
Só a sensação já tá bom.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
Bom, vamos às curiosidades então. Como a gente falou no início do episódio, né? O Lucas até comentou, então... Primeira curiosidade que eu trago aqui é que o filme começou como um curta-metragem, né? Que o diretor ali, o Rob Savage... fez, né, com os amigos que até então não sabiam que estavam sendo filmados e que, né, o cara saía pra ouvir um barulho ali e dava um jumpscare ali na tela.
Sim.
Tem até, eu acho que no Twitter, né, tu falou no Twitter dele.
Sim.
Lá. E viralizou esse curta. E é,
sim, dizem... o detalhe é que aquele bichinho, aquele demôniozinho que aparece, ele tirou do Hack, né?
Ah, ele tirou do Hack?
É o mesmo que aparece naquela cena do Hack, bem parecido lá do primeiro Hack, quando a guria sobe lá no sótão, quando ela chega no último andar e começa a olhar pelo sótão lá com a luz da câmera só, e aparece, é o mesmo gurizinho, ele só tirou do filme e botou ali naquela gravação, não sei como ele fez aquilo, mas... já era impressionante ali.
E aí diz que o general manager lá da Shooter... É Shooter mesmo? Tô falando certo?
Sim, Shooter.
Viu o curta e gostou e aí procurou o diretor pra fazer um longa-metragem. A gente nem poderia considerar um longa-metragem, porque 50 minutos, 55 ainda não é considerado longa. Né?
Sim.
Mas pra expandir, né, e 4 meses depois, eu acho que 3 meses, né, 12 semanas ali, mais ou menos, o produto final já estava pronto e foi uma sensação aí que viralizou na internet. E a informação que eu tinha é que ele teve que dirigir os atores remotamente e os atores é que ficavam responsáveis pela câmera, luz... e os efeitos, e aí para fazer os efeitos eles participaram de um workshop virtual que ensinava como configurar as câmeras, aqueles efeitos digital, mexer porta, fazer as coisas voar. Um workshopzinho de picareta pra enganar ali. E realmente, na minha opinião, fora os jumpscares, os efeitos ali das mortes dos personagens são bem feitos. Eu já tinha me apavorado com do cara voando lá na atividade paranormal, que eu ficava pensando, como que o cara fez isso? Mas vamos deixar para um episódio aí do Paranormal Activity. Mas é isso aí.
O que eu li também, que posso trazer, é que teve várias cenas, é uma coisa que funcionou bastante, a gente até comenta que, né, os atores são muito bons, mas muito disso vem de que eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo em cada um, né, dos sets ali, né, de filmagem, vamos dizer, cada um das locações de filmagem, que é o quarto de cada um ali, cozinha e tal, da casa de cada um. Então muitas vezes não sabiam o que estava acontecendo, aí aconteceu alguma coisa e eles acabavam ficando, né, tendo aquela impressão, aquele susto mesmo que não sabendo que estão sendo que é uma filmagem, tem aquele susto que é surpresa e tal. Então muito da atuação boa vem disso, que eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam também participando da live, e é isso. Então realmente o diretor conseguiu fazer um trabalho muito bom à distância, e dando coordenações ali só por escrito mesmo, e os atores tendo que improvisar muita coisa, tendo que colocar. Mas ele fala até numa entrevista que não, é muito do trabalho do diretor é isso aí, é saber dar com palavras aquilo que vai acontecer, mas também deixar esse espaço para os atores poderem trabalhar. Então.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
Bom, agora vamos às nossas notas, mas antes, enquanto eu me decido aqui, o que disse a crítica, Lucas?
Seguinte, o filme, então, vamos aqui para a nota do IMDb, 6,6, com 19 mil pessoas já tendo votado, um filme recente, então uma nota boa também, aqui, muito, muito interessante para um filme desse calibre que a gente viu aqui, mas, e aí a gente vai para o Rotten Tomatoes e aí que vem o susto, né? Rotten Tomatoes, 100% de críticas positivas por parte dos críticos abalizados até agora. E aí, por parte de espectadores, acho que um pouquinho mais ponderados, na minha visão, 72% gostaram do filme. Então, acho que os espectadores, de novo, dando uma nota mais baixa e, acho que nesse caso, mais ponderada.
Sim, eu normalmente tendo a ir com a crítica, porque a crítica normalmente dá uma nota mais alta, pelo menos os filmes que a gente trouxe pro podcast aqui, né? Mas Sim. Não tem como dar um 10 pro filme, apesar de eu ter gostado bastante dele.
Acho que não, né?
Tem as suas falhas, mas eu acredito que tem mais acertos do que falhas, né? Realmente a minha implicância maior é com o jumpscare e com o personagem do Ted ali. Eu até, né, tipo, gosto desse conceito, que é um conceito mais de curta, de que como tu não tem muito tempo para contar uma história, então meio que tu já joga o espectador, já tá acontecendo a história, e aí tu tem que acompanhar, tipo, peraí, deixa eu pegar o que tá acontecendo aqui, tu já é jogado com o trem andando ali, e aí tem que resolver para onde vai, o que vai fazer. Eu gosto disso, assim, eu acho que para mim, pelo menos, não ficou essa impressão de que faltou história, mas sim que a história poderia ser mais desenvolvida. E, obviamente, seria se ele fosse um longa-metragem, né? A gente está falando aí entre 75 minutos, que seria 1 hora e 15, mas, né, um padrão longa-metragem, 1 hora e 20, 1 hora e 30. Então, se a gente tivesse mais esses 30 minutos, poderia ter um desenvolvimento melhor, né? Mas eu gostei. Né, achei genial essa sacada do Zoom, como eu falei, então eu vou dar uma nota 8 pra ele, e é isso.
Olha aí, de novo, né, voltando lá, o Rodrigo é o emocionado aqui da história. mas brincadeiras, então eu não posso dar uma nota tão alta, já me justificando, porque primeiro que eu não gosto tanto desse estilo de filme, então já começa com a questão de gosto mesmo. Não é, né, meu, my cup of tea, como dizem os ingleses, mas também não acho horrível, não é isso, só não é o que me chama muito atenção, esse negócio de found footage. Acho que Bruxas de Blair, A Bruxa de Blair é muito bom, Mas aí uma Atividade Paranormal já não gosto muito. Reconheço o que ele fez, mas não gosto tanto assim por questão de gosto. Acho que tem esse furo da história porque poderia ter sido melhor aproveitado, poderia ter sido melhor desenvolvido. Então, acho que faltou mesmo. Acho que foi um pouquinho de relaxamento, na minha opinião. Mas, então, já isso já joga a nota bem mais para baixo, mas aí eu tenho que reconhecer que ele fez muito com pouco. E até acho que se fosse um filme uma hora e meia ali, ele poderia se perder, certo? Por mais que eu argumente que deveria ter mais história, era possível que ele se perdesse tentando fazer isso, porque é o que normalmente acontece nesses filmes que são conceituais e aí vão expandir e se perdem tentando explicar. Por mais que eu acho que deveria explicar mais, então... Se querem achar que é uma contradição da minha parte, mas eu não vejo assim. Mas a minha nota é 6,5, então acho que é por aí que eu avalio o filme. E recomendo, mesmo com essa nota, recomendo assistir.
Olha, Lucas recomenda porque é pra vocês assistirem mesmo. Eu não dá pra levar muito a sério mesmo, porque...
Se emociona e tal, gostei muito, não sei o quê.
Eu sou muito passional.
Mas não, é que sou eu, não tô aqui pra julgar nada.
Já acabou, Jéssica?
Sim, acabou.
Era isso aí, meus amigos. Gostaram? Não gostaram deste episódio? Tem reclamações a fazer? Vocês acham que eu sou muito conivente com as minhas notas? Diz aí pra nós. Manda um e-mail para profundorossocast@gmail.com e acompanhe tudo que está acontecendo pelas nossas redes sociais @profundorossocast no Instagram e no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. Eu não poderia terminar este episódio sem agradecer a todos vocês que estão nos escutando e nos seguindo nas nossas redes sociais. Estamos tendo uma resposta bem bacana de público em relação ao podcast, e isso nos deixa muito felizes, porque, como foi dito nesse episódio, temos nossos trabalhos para pagar contas, mas mantemos o podcast no amor, pelo amor ao cinema de gênero e o cinema em geral, e porque a gente gosta de jogar conversa fora também.
Também, porque os botecos não estão abertos, então a gente tem que jogar conversa fora de alguma forma também, né? Também é isso.
É isso. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Lucas?
Não, é isso aí, né? Espero que na semana que vem tenha um filme um pouco mais desenvolvido, né? Nada contra esse filme, mas vamos falar de um filme com mais sustância aí.
Não.
Mas assistam esse filme, eu não tô falando mal dele, é só uma brincadeira, e é isso. É uma boa semana a todos.
Eu quero ver, então, porque a próxima escolha é tua, né?
Eu nem me lembro o que é. Tem que olhar lá na lista.
É, me traga aí, então. Me emocione.
Trarei.
Vamos lá.
Trarei.
Estou contando com você.
Certo, vamos nessa.
Então, muito obrigado a todos vocês, pessoinhas da internet. Uma boa noite, bons sonhos e até o próximo episódio. Valeu.
Até mais.